Gold medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória, com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
E hoje temos o nosso atleta da modalidade de salto com vara, chama-se Pedro Boaró. Nasceu na Ilha da Madeira, tem 22 anos, começou a praticar atletismo em 2009, com 8 anos de idade. Terminou o 12º ano e está a dedicar-se a 100% ao atletismo depois de ter recebido uma proposta incrível para treinar no Sport Lisboa e Benfica. E por isso mudou-se para Lisboa, onde está até agora. Esteve nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires em 2018 e participou pela primeira vez num Campeonato Mundo Séniores em 2023, tem resultados absolutamente incríveis e é uma promessa para estes Jogos Olímpicos. Olá, Pedro!
Olá!
Estás bem?
Sim.
Nervoso? De 0 a 10?
9.
9? Gosto da sinceridade, mas não sei se está assim tão sincero. Se eu pusesse aí aquelas coisas para ver se as pessoas estão
Sim,
a mentir,
verdade.
Se calhar não era 9, era 7. Ou não?
Não,
já te disse, eu por acaso disse assim: olha, Pedro, isto é uma conversa como se de repente estivéssemos no mesmo voo ao lado um do outro e eu estivesse interessado em saber como é que é a tua vida de atleta. Pronto, é. Vamos começar com um pequeno inquérito. Que músicas é que andas a ouvir ultimamente?
Eu ouço sempre Giveon, ouço muito Giveon.
Giveon, queres mostrar aí no teu Spotify? Se é que tens,
claro.
Giveon, mais.
É basicamente isso, não é isso? Pois ouço músicas de treino.
Ok.
Que costumo ouvir antes das provas.
Mostra-me isso tudo.
E por acaso costumo ouvir músicas muito calmas antes das provas.
A sério?
Não no aquecimento, porque no aquecimento já tem que ser uma coisa mais.
Tipo Rudimental?
Não, mas. Mais...
Drum and Bass?
Eu não sei se conhecem, mas no aquecimento ouço mais MTG, que é tipo música brasileira, mais. Com mais batida, não
okay,
sei.
Ok, ok, ok. Mais
antes,
com mais ritmo.
No hotel, eu ouço tipo.
Okay,
por exemplo, eu tomo
play.
Um banho. Para meter a música?
Sim.
Que eu ouço no.
Ah, tomas bem a ouvir isto?
Sim.
Para tipo, te acalmar.
Yeah, relaxar.
Que fixe. Como é que se chama essa música?
Ideia 10. Tipo.
Ok.
São várias músicas. Eu ouço uma playlist deles.
Ah, eu tenho que começar a fazer isso.
E tomo um banho de água fria.
Ah, de sempre, água fria?
Sempre, sim.
Quanto tempo é água fria?
Não sei, depende. Às vezes começo, custa-me entrar logo na água fria, então.
Mas com essa música, se calhar ajuda. Depois
sim, é exato. É porque a água fria fica sempre a respiração meio, não sei, ofegante.
Pois é. E antes do treino, estavas a dizer que punhas uma mais animada? Tens aí alguma?
Ah, sim, claro.
Eu meio a cuscovelheira. A cuscovelheira claro. Musical. Não fosse este podcast da RFM, não é? Mas sabes que eu tenho muita curiosidade. Eu, por exemplo, quando vou no carro, olho sempre para o carro das outras pessoas para verem que rádios é que estão
a ouvir.
Sim, para que rádios é que estão a ouvir e que músicas é que estão a ouvir. E então sou muito cuscovelheira musical. Vá, mais musical do que vida alheia dos outros, não é? E também sou boa em encher os chouriços, porque neste momento
sim,
o Pedro
sim.
está à procura da música que ouve antes dos treinos e eu não me calo, porque isto é o formato de quem
eu
faz rádio há mais de 10
assim,
anos. Então põe lá, põe lá.
Algumas palavras...
Ah, não faz mal, vá.
É mais isso.
Ok. Isso é antes do treino. Ok.
Não, okay. Antes do treino, antes no aquecimento assim.
No aquecimento, ok.
Costumo ouvir música mais assim.
Antes de uma competição também és capaz de ouvir isso, ou não?
Sim.
Espetacular. Espetacular.
É, bem, primeiro calma, música calma, gosto de estar relaxado.
Uh-huh.
No banho, ouço aquela música. Depois, quando começa a aquecer mais.
Quando começa a chegar
sim.
mais a hora H, tu começas a entrar
claro,
em
ouvir mais, no modo,
em ritmos mais avançados. Ora, portanto, eu também queria saber, se pudesses jantar com alguém, qualquer pessoa no mundo, tu podias jantar com essa pessoa?
E se eu pudesse escolher?
Sim, com quem é que tu jantavas?
Ronaldo, acho que é.
Olha, que não é muito impossível, tu já és da Madeira.
Ah,
ele aposto que és atleta como ele, são os dois da Madeira, começaste muito novo... Ele, olha que isso não é impossível de acontecer.
Acho que não também.
Acho
não
que a probabilidade é alta. Portanto, o que é que tu gostavas de saber se fosse jantar com ele?
Sei lá, ouvir um pouco da história dele, mas dele a falar disso.
Uhum. Na primeira pessoa, sim.
Sei lá, conhecê-lo um pouco melhor, ouvi-lo e saber como é que funciona. Já sei um pouco como é que funciona o mindset dele, mas... Ouvir ele a falar disso acho que era importante para mim. Tipo, sei lá.
O que é que mais admiras no Cristiano Ronaldo?
É a história de vida, de onde ele veio, onde ele conseguiu chegar, trabalho, dedicação, tudo. É que ele tinha tudo para dar errado e, sei lá, não deixou que, sei lá, momentos ou
sim, que não deixou que nada afetasse. Ele era muito focado naquilo.
Exato,
que queria e conseguiu.
Sim.
Muito bom. Eu acho que é muito provável que ele ouça este bocadinho do podcast. Portanto,
se tivesse ouvido, Ronaldo, um jantar.
Ele inspiraste muito nele?
Sim, sim. É...
Porque quando tu dizes que ele tinha tudo para não dar certo, tu também, nascendo na Madeira, sim, e estando no desporto, no mundo do desporto, tu também deves sentir isso algumas vezes.
Sim, sim.
E se calhar olhas para ele e pensas...
Eu vejo-me um bocadinho naquilo que ele passou também, em algumas coisas. Se calhar tinha tudo para não dar certo ou para ir por caminhos errados, e o atletismo acabou por não me deixar entrar nesses caminhos. Ajudou-me com estar com companhias menos boas,
uhum,
que não sabia que eram.
Porque sim, quando estás a viver não tens noção.
Exatamente, porque são amigos, crescemos juntos e pronto, eles acabam por seguir caminhos errados. E muitas vezes acabam indiretamente por nos querer levar para esses caminhos.
Sim, influenciar.
Exato.
Sim.
Mas o que não me fez levar era, olha, tenho treino.
Ok, tinhas sempre esse escape, essa desculpa, não é?
Ah, tenho treino, não posso, não sei o quê.
E tu percebias o que é que estava errado em algumas amizades que se calhar tinhas, que começaram,
sim,
a ficar...
Sim.
Tu percebias logo o que é que estava errado?
Sim, percebia, porque pronto, aquilo era rodeado, pronto, estava rodeado de drogas, aquilo era, e todos fumavam e usavam drogas,
sim,
muito mais pesadas e tudo mais, e sabia, dava por mim a pensar às vezes, pô, eu sou atleta, quero chegar àquele nível, quero ser dos melhores do mundo e tu... Aqui, neste ambiente, neste meio.
E nunca foi uma coisa que os teus pais te alertavam? Era uma coisa que vinha mesmo de ti?
Não, porque também a minha mãe não sabia muito disso. Eu cresci com a minha mãe. O meu pai não tive muito contacto com ele. Mas a minha mãe também não sabia muito disso. Então nunca... Ela dava-me conselhos, porque ela às vezes percebia que estava...
Sim.
Estava ali meio desencaminhado, quase nunca estava em casa, estava sempre com os meus amigos, chegava muito tarde a casa.
Uhum.
E ela percebia e ela disse, isso não vai correr bem, tu não estás bem, não sei.
Tinha medo que tu te,
claro,
desfocasses.
Claro. Mas depois eu, pronto, comecei a perceber que... E começava a faltar às vezes, comecei a faltar alguns treinos, faltei alguns treinos, às vezes, pronto, para estar nesse meio com eles.
Uhum.
E percebi que não era por ali.
Houve algum treinador que puxasse por ti e que te,
sim,
que desse assim um abre-olhos?
Sim, na altura eu era mais novo.
Uhum.
E era, eu treinava com o Coelho, foi o meu primeiro treinador. E ele estava mais, sabia muito sobre o meu contexto familiar e sobretudo falava muito com a minha mãe. Aliás, a minha mãe ligava muito para ele porque, por causa dessas situações, porque,
uhum,
sabia que eu estava...
Uhum.
Poderia estar em maus caminhos.
Que se calhar precisavas de um lado mais paternal.
Exato,
não é?
Sim, sim, não também.
É? Sim.
E ele falava muito comigo sobre isso. Só que eu também era, se calhar, um pouco casmurro. Que eu ouvia, falava, sabia que tinha razão. Sabia que ele tinha razão. Mas eu pensava, ok, ele é meu treinador, também está sempre a mandar essas. Ah, não faças isso,
sim.
Ah, não sei o quê.
Mas aquilo entrava, aqueles conselhos entravam de alguma forma, não é?
Isso, claro, entrava de alguma forma. Eu sabia que ele tinha razão, só que, pronto, não queria deixar que as coisas se calhar misturassem. É meu treinador, também não tenho que saber da minha vida pessoal.
Claro.
Pronto, e é isso.
E chateava-te. Queres explicar como é que é o teu contexto familiar?
Sim, pode ser.
Só se estiveres à vontade. Podes me dizer, olha, não estou muito à vontade para dizer.
Não, mas é tranquilo.
Passamos já para a próxima.
Mas é porque eu cresci numa família muito humilde.
Uhum.
Somos cinco irmãos. Eu tenho cinco irmãos, ou seja, somos seis. E crescemos num lugar humilde e com poucas condições. E a minha mãe era, eu não tinha o meu pai por perto, a minha mãe era a única a trabalhar, e por vezes, pronto, éramos todos pequenos e por vezes não conseguia trabalhar porque, pronto, tinha sempre alguém mais novo, ou seja, tinha que cuidar sempre de alguém, porque não conseguia deixar.
Tu és o número quê de filhos? És o número 3? És o 3?
Sou o terceiro, sim, tenho duas irmãs mais velhas.
Ok.
E pronto. E... antes éramos só nós três.
Sim.
Depois cresci um, que é um abaixo de mim, que é o Nuno.
Sim.
E éramos só nós quatro. E entretanto cresceram mais duas.
E tu também foste cuidador dos teus irmãos mais novos?
Sim, sim, sim. Crescemos todos juntos e eu fui cuidando deles.
Sim.
Como elas cuidaram de mim.
Exato, era o que eu ia dizer. Portanto, sim, devem ter um sentido de família muito forte.
Sim, sim. Somos muito
unidos.
Muito unidos, sim. Não era antes, porque é nós,
claro,
que
é quando és miúdo. Depois, quando ganhamos alguma maturidade e até, sim, quando estamos longe, que é o teu caso, exato, não é? Que estás em Lisboa e eles estão todos na Madeira, e é que se sente mais a falta e as saudades e relembramos, sim, os, sim, melhores momentos, sim, não é? Sim. O teu pai, não tens contacto com ele?
Tenho. Falo, acho que, pronto, eles separaram-se quando eu nem sei que idade tinha, mas era muito novo. Se calhar tinha dois ou três anos. E eles pararam-se e, sei lá, não tinha contacto durante muito tempo. De vez em quando ele vinha, falava, ele também, pronto, teve preso e não conseguia falar muito, mandava cartas.
Claro.
Mas...
Vais tendo ou seja, não é muito, mas é o suficiente.
Sim, mantemos algum contacto, falo. Ele às vezes liga-me, pergunta-me como é que eu estou e tudo mais. Só que, sei lá. Pronto, é só esse contacto que nós temos.
Claro, claro, muito bem. Perguntar-te, como é que o atletismo entra na tua vida?
Fui muito novo. Fui aos 8 anos.
Sim.
Eu estava na primeira...
8 anos é no terceiro ou no quarto ano?
Estava no terceiro. Sim, acho que estava no terceiro. E sei lá, na altura o professor Hugo ia lá à escola e dava treinos a alguns atletas que tinham lá,
uhum,
que já eram federados. E eu lembro-me que eles faltavam às aulas. Tinha algumas aulas que eles faltavam.
Sim.
E eu pensei, eles faltam às aulas. Eu tenho que vir para as aulas e eles estão ali a fazer desporto, que era...
que é muito melhor do que estar nas aulas.
Claro, era uma coisa que eu gostava.
Gostavas
era a minha disciplina favorita, era a educação física.
Sim.
E eu pensei, vou arranjar alguma maneira de ir para lá, de fazer, praticar desporto também com eles, que assim, falta às aulas e faço desporto.
É win-win, sim. É.
E então depois, eu lembro-me que ele viu umas aulas de educação física nossas, e vi que eu tinha jeito, sei lá. E convidou-me para participar nessas, durante as aulas, quando ele vinha dar treinos. E fui a partir daí. Fui treinando, e depois comecei a ser federado, a partir daí.
Que maravilha. É. E, dando aqui um salto grande, como é que se dá o convite para ires treinar no Benfica? O que é que aconteceu, assim, de impactante, para receberes este convite? O que é que tu achas que foi o clique?
Eu já recebi alguns anos atrás,
uhum,
porque era uma jovem promessa.
Continuas a ser?
Sim.
Tens 22 anos?
Sim, era uma jovem promessa e destacava-me a nível nacional. Era bati recorde nacional em júnior, ou seja, eles aí já me queriam. Mas pronto, como eu estava lá na Madeira, estava no conforto e... também como tinha pessoas a dizer-me, eu acho que é melhor ficares aqui, acho que...
Porquê?
Sei lá, se calhar... sei lá.
Qual é que era o argumento para ficares na Madeira?
Também, pois, tinha questões monetárias.
Ok.
Claro que o Benfica pagava sempre mais, mas eles achavam que não valia a pena, porque, sei lá, pois diziam... ficas a receber isto ano, mas no próximo ano...
Se calhar recebes mais.
Descontas e não sei o quê, já recebes menos lá no Benfica, e aqui recebes sempre o mesmo.
Ok.
Se calhar é melhor para ti, e estás aqui
com a tua família.
Com a tua família, e o professor Alcim, não sei o quê. Aliás, eu podia ficar lá, mesmo estando no Benfica, eu podia continuar a treinar lá. E isso foi uma decisão minha, vir para cá. Não fui o Benfica que me obrigou a vir para cá a treinar.
E o que é que te fez vir?
Foi mudar. Eu acho que não estava... Eu sempre tive o sonho de ser atleta olímpico e ser medalhado olímpico. Esse sempre foi o meu sonho. Desde que me entendo como atleta, desde que comecei a crescer, esse sempre foi o meu sonho. E acho que não estava a fazer o suficiente.
Ok.
Sabes? A fazer o suficiente para alcançar esses objetivos. E então decidi mudar, decidi sair da zona de conforto e arriscar e vir para cá.
E foi o melhor que fizeste?
Foi o melhor.
Concordas com isso?
Claro.
Não é? Perguntar-te, já percebi que o maior objetivo da tua vida é seres atleta olímpico, que és, não é?
Ainda não aconteceu.
Sim,
não.
Mas vais ser. Qual é que tu achas que é a sensação? O que é que tu vais sentir quando chegares a Paris?
Não sei, sinceramente. Eu acho que ainda não me caí a ficha também.
Achas que não?
Sei lá, acho que ainda não me caí
só a ficha. Quando lá estiveres,
só
se calhar.
Só quando lá estiver, acho que... Sei lá, que vão vir todas as emoções. Não sei. Mas não faço ideia como é que é.
Sim, não te conheces nesse registro.
Exato.
Não é?
Como é que é estar lá. Sentir que estou numa vila olímpica.
Uh-huh.
De verdade. Eu já tive um pouco da experiência.
Em Buenos Aires.
Em Buenos Aires, claro que não é igual. Não é. Mas pronto, não sei dizer o que é que eu vou sentir ou o que é que...
Claro, há atletas que tu queres conhecer na tua modalidade ou noutras? Quando estiveres na aldeia olímpica, vais procurar por eles?
Não, se calhar não vou procurar. Se encontrar, claro que tem algumas... Tem pessoas que eu admiro dentro do desporto, nomeadamente o Mondo, o Duplantis. É o melhor do mundo atualmente, é o recordista do mundo e é muito novo. Claro que não o vou procurar dentro da vila e tudo mais, mas...
Não vais estar tipo em modo stalker?
Claro que não.
Onde é que tu andas?
Mas se o vir...
Sim, falas com
ele. Falo com ele, sim.
Queres ser motivo de orgulho para alguém em especial? Para alguém ou não precisa de ser só uma pessoa?
Para a minha mãe, claro.
Para a tua mãe?
Para a minha mãe, para a minha família, sim.
Que é para provares que todos os sacrifícios que ela fez...
Sim, exato.
Que deram resultados e frutos.
Sim, ela fez muito sacrifício e que muitas vezes não deu valor... Ou que reclamava muito com ela e não viu o esforço que ela fazia. Para dar o melhor para mim e para os meus irmãos. E quer provar que... Pronto,
que valeu a pena.
Valeu a pena, olha. Cheguei aqui, estou aqui.
Graças muito à tua mãe e aos teus irmãos também,
sim,
não é?
Sim, sim.
E às tuas irmãs, que normalmente as irmãs mais velhas, falo por mim, são um bocadinho mães, não é? E galinhas,
mães,
e que chateiam muito e duras, sim, às vezes mais que as mães, não é? Por isso acho que tens muito para agradecer. Perguntar-te se o teu estado de espírito depende dos teus resultados. Ou seja, quando tens um bom resultado ficas em grande, em paz de espírito, ou quando tens um resultado que menos gostas, tipo, levas esse resultado durante meses como uma coisa negativa para ti?
Não, por acaso é completamente
lidas
ao contrário.
Bem?
Eu quando faço um bom resultado, até fico mais motivado.
Ok.
Às vezes até o que é mau, mais obcecado.
Ok.
Diria um pouco obcecado. O que é um bocadinho mau também, não deveria. Mas eu fico, porque faço um bom resultado e vou logo para casa. Primeiro falo logo com o meu treinador, ver o que correu mal e tudo mais. Às vezes nem algo que correu mal, é simplesmente... Estamos bem, estamos numa boa forma e simplesmente não deu um mau resultado. Pronto, faz parte do desporto. Mas vou logo para casa e vejo o que correu mal e fico a pensar como é que isto correu assim, podia ter sido melhor, podia não sei o quê. E fico logo a treinar. Já penso logo.
A treinar psicologicamente. Treinar.
Psicologicamente, fisicamente. É o que eu penso logo. Quero logo treinar, quero logo...
Mostrar que quero sair daquele resultado menos bom. Muito bem. Por fim, perguntar-te o que é que gostavas que dissessem sobre ti?
Que dissessem sobre mim?
Sim, imagina, tu eras uma mosca e alguém falava sobre ti. O que é que tu gostavas que dissessem sobre ti?
Sei lá, reconhecer-me como um dos melhores, um dos melhores de todos os tempos e uma pessoa simples e humilde. Falarem de mim como uma pessoa simples e humilde, que eu acho que sou, e tranquilo, Acho que é isso. Olha, fui um dos melhores e é mesmo uma pessoa tranquila e humilde, pés no chão. É...
Tão bom.
Sim, bom. Acho que é isso.
Para 22 anos, acho que tens tudo para dar certo, não só com os resultados que tens tido, mas também tens uma boa cabeça e parece-me um bom coração.
Portanto, acho, olha, que sim, também.
A maior sorte do mundo, gostei muito de conhecer, Pedro.
Obrigado.
Um grande beijinho.
Obrigado, beijinhos.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a equipa Portugal.